Então, como o pastor falou no domingo pela manhã, e a gente tem falado, série de mensagens, novos começos, novas realizações. Muito obrigado, Carol, estava ansiando por essa água. Novos começos, novas realizações, mas que novos começos, que novas realizações. A proposta não é trazer qualquer começo, qualquer realização, qualquer conquista, mas uma conquista, um começo, uma realização que vem da parte de Deus para nós, que é algo muito mais profundo, que é algo muito mais perene e que vem dele. Então a gente vai aprofundar muito nisso. Então vou sair daquilo que é somente talvez a sua e a minha vontade, mas falar também principalmente do que é a vontade de Deus para nossa vida. Amém? Então vamos lá, vou pedir que você abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Aí depois a gente lê 24 a 26, ok? Vamos lá. Assim que os tiraram da cidade, ou seja, tiraram Ló, sua esposa, e seus filhos, suas filhas, fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em algum. De novo, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Preste atenção nisso aqui: não olhe para trás, nem pare em um lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. 24. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, grande motivo de alegria, de privilégio é estar aqui na tua presença, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com a sua palavra, nos aproximando e nos conectamos cada vez mais contigo, Senhor. Peço nesse momento que o Senhor me use, Pai, para que a tua palavra seja semeada como semente, Pai, e que os corações aqui sejam terras férteis, Pai, para que toda palavra que for semeada, toda semente que for jogada, dê bons frutos, Pai, que isso transborde além de nós e se espalhe para todas as pessoas com as quais nós convivemos, e que sejamos luz, Pai, a luz de Cristo na vida dessas pessoas. É o que nós pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, nessa noite quero falar com você sobre coisas que precisam acontecer na nossa vida para que o novo de Deus aconteça, para que novos começos, para que novas realizações da parte de Deus aconteça. E a primeira coisa que precisa acontecer para que o novo de Deus chegue na sua vida é que você precisa aprender a deixar o passado no passado, a deixar o que passou na sua vida para trás. Nessa passagem que a gente leu aqui, vamos contextualizar, vamos lembrar quando Abraão se separa de Ló, seu sobrinho. Ló vai para Sodoma e Abraão segue para Hebrom, na terra de Canaã. E por que eles separaram? Porque prosperaram tanto, tinham tanto gado, tantos animais, que a terra que eles viviam já não compreendia, já não tinha mais como ter terra para tantos animais. E os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se desentender, brigando por terra para poder alimentar o seu gado. E foi quando Abraão falou: olha, é melhor que a gente separar. Escolhe para onde você vai e eu vou para outra direção. E Ló escolheu Sodoma e Abraão foi para Hebrom. E só que Ló, eles foram para Sodoma porque aparentemente era uma terra muito boa, era uma terra que tinha muito campo, era uma terra onde poderiam viver uma boa vida, mas espiritualmente aquela cidade, tanto Sodoma quanto Gomorra, estavam destruídas espiritualmente. Então foi quando aquela famosa passagem, quando Abraão intercede, fala: Senhor, mas se tiver 50 justos, você poupa a cidade? Sim, Abraão, se tiver 50 justos, eu poupo. Senhor, mas se tiver só 40 justos, Senhor, tá bom, Abraão, 40 eu poupo também. E ele vai fazendo quem dá menos ali, até que ele fala: Senhor, 10 se tiverem, não se irrite, por favor, mas se tiverem 10 justos, tá bom, Abraão. Se tiver 10, por amor, eu não destruo a cidade, mas nem isso tinha. E as cidades foram destruídas. Então, por Ló e sua família serem justos, eles enviam um anjo e falam com Ló: saiam da cidade. Vocês precisam sair dessa cidade, porque a cidade vai ser completamente destruída. Então, fujam, saiam daqui. Então, os anjos falam com eles. E a única ordem que eles deram foi duas: não olhe para trás, não olhe para trás e nem para. E a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás. Por que que ele olha para trás? Talvez por um apego ao que foi bom, talvez por ter apego ao que tinham conquistado, talvez por ter apego ao que tinham vivido, talvez por ter apego às pessoas, talvez por ter apego à terra. Mas por algum motivo, a sua ligação com o passado era tão grande que faz com que ela desobedeça a Deus. Faz com que ela não consiga experimentar um novo de Deus que estava para acontecer na vida daquela família. E aconteceu na vida de Ló, de seus filhos, mas não aconteceu na vida da esposa de Ló, porque ela olhou para trás, porque ela desobedeceu a ordem do anjo, porque ela se apegou demais ao passado. E às vezes a gente também fica apegado demais ao passado, como eu falei no culto de quinta. Às vezes um perdão que a gente tem que liberar e não libera, uma mágoa que a gente carrega no coração, um trauma que a gente não busca cura emocional ou cura espiritual para aquilo que aconteceu, que nos assolou na nossa vida em algum momento. Ou talvez um perdão que a gente não pede, um erro que a gente cometeu na nossa vida e que a gente permite que Satanás nos assole, trazendo culpa para a nossa vida por um erro que a gente cometeu há muito tempo, mas que a gente continua tornando esse erro presente na nossa vida, um erro que já passou, algo que já aconteceu, mas a gente continua mantendo acesa essa chama da culpa na nossa vida. Como eu falei quinta-feira, a culpa é de Satanás, o arrependimento é de Cristo. A culpa, o remorso, foi o que fez Judas se enforcar, tirar a própria vida. O arrependimento não, o arrependimento foi o que fez com que Pedro buscasse reconciliação com o Senhor. Ou às vezes você pega algo que foi muito bom no seu passado, ou que você cria uma fantasia na sua cabeça de que é algo de que foi muito bom e nem foi tão bom assim, mas você cria uma fantasia, um apego ao passado, e aquilo não permite que você vá para terras novas, para lugares novos, que você experimente um novo que Deus quer te liberar. E às vezes você está pedindo um novo de Deus na sua vida: Senhor, me dá renovo, me dá uma nova realização, me dá uma nova conquista. E Ele fala: já está aqui para você, mas você precisa vir, você precisa sair dessa terra, e você não pode olhar para trás, você tem que parar de olhar para trás. Às vezes na sua jornada, Deus abre um para-brisa para você gigantesco. Você quer viver olhando para retrovisor, para um vidro pequenininho que está te ligando ao passado. Deixe o passado no passado, que é o lugar dele. Se tem algo que é muito bom e você está com medo de perder, saiba, Deus jamais vai te tirar de um lugar para te levar para outro que não seja ainda melhor do que aquele que você estava. Só que melhor aos olhos dele. E a gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa que também tem a ver com o passado, vale a gente lembrar do povo judeu, quando Moisés tira o povo da escravidão do Egito e leva o povo para a terra prometida. Naquela jornada, eles passam, eles presenciam milagres, eles têm maná descendo do céu, eles têm coluna de fogo, eles não passam fome, não passam frio, as roupas vão crescendo juntas, eles vivenciam milagres diários. mas eles continuam murmurando. Eles atravessam o Mar Vermelho e a cada dificuldade continuam murmurando, a ponto de falar: nossa, que saudade que eu tinha daquela terra lá. Eles esquecem que viviam na escravidão, que viviam explorados. É o que eu falo, às vezes a gente fantasia um passado da nossa vida que nem existiu, que nem era daquela forma. Pô, bom era lá naquela época, né? Esqueceram o que eles passaram. E parece que quando a gente enfrenta um desafio na nossa vida, a gente quer retomar o passado, fugir do passado para não encarar aquilo que está acontecendo na nossa vida. E às vezes exatamente é ali, naquele desafio, ultrapassando aquele desafio, que está o novo de Deus para a gente. Então o povo se afastava, saía do Egito, mas o Egito não saía daquele povo. E saíam da escravidão, mas a escravidão não saía daquele povo. Então o primeiro ponto é você parar de olhar para trás. O segundo ponto é você aprender a desapegar do que é velho. E o que é velho aqui? O velho é aquilo que não te cabe mais. Quero que você abra a Bíblia comigo, no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vai aparecer no telão. Travou o PC, já está voltando. Jonas, capítulo 1. A gente vai do 1 ao 5, ok? Obrigado, Filipão. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, o porto de Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, preste bem atenção, porão, e se deitara, dormia profundamente. Meus irmãos, Jonas estava fugindo de Deus. Tinha uma promessa, tinha um novo de Deus ali para Jonas. Só que Deus fala para Jonas: vai para um lado, e Jonas vai para o outro lado. Mas eu quero falar aqui do capitão desse barco. O capitão sabia quem era Jonas, o capitão não conhecia Jonas, mas o comandante desse barco, ele visava o lucro. Então uma pessoa tinha o dinheiro para pagar passagem, para levá-la a Tarsis. Então ok, se você tem dinheiro, você vai entrar no navio e vou te levar para Tarsis. Aquele homem não sabia quem era Jonas, mas por causa de Jonas, aquele homem quase morreu. Por causa da desobediência de Jonas, ele perdeu toda a carga do seu navio. Ou seja, às vezes, a gente tem conexões, pessoas na nossa vida, tipos de relacionamento na nossa vida, que faz com que a gente perca tudo. E muitas vezes, nem sempre, a gente pensa, então tem que cortar relações com pessoas que são do mundo. Não, meu irmão. Às vezes tem irmão da tua igreja que está tendo práticas que você precisa exortar essa pessoa em amor, e se for o caso, você tem que se afastar, dar-lhe vida à distância. O capitão, o comandante, que não tinha nada a ver, perdeu toda a carga. E às vezes a gente se apega a relacionamentos, a gente começa a perder coisas, começa a perder coisas que são importantes para nós, por conta de influências. Às vezes é a pessoa com quem a gente se relaciona, porque a gente não sabe ter critérios para saber quem vai entrar na nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: quem entra no seu barco? Quem você permite que entra no seu barco? Você conhece as pessoas que estão no seu barco? Você conhece pessoas que convivem com você? Quais são os seus critérios para você definir quem é que vai sentar à mesa com você para fazer uma refeição contigo? Uma coisa que eu falo com a Vanessa: tem gente que eu conheço desde a minha infância que eu nunca chamei para almoçar na minha casa e não chamo. E tem pessoas que eu conheci há pouco tempo que eu falo: nossa, que vontade que eu estou de chamar essa pessoa para almoçar comigo. O meu critério, a minha barra de saber o quanto eu tenho ligação com essa pessoa é o quanto eu sinto de vontade de chamar essa pessoa para minha casa. E meu irmão, se eu convivo contigo e nunca te amei para vir para minha casa, calma. Não é porque eu não quero você perto de mim, fica tranquilo, tá? É, mas tem irmãos aqui que a gente já falou várias vezes, tem, dá até vergonha de falar. A gente fala: vamos marcar de ir lá em casa, já tem 5 meses. Teve irmãos aqui, que eu não vou falar, que é que é a Camila e o Felipe, que a gente uma vez eles entraram de férias, e eu falei: cara, vocês estão de férias, pelo amor de Deus, não é possível, que a gente não tem competência para em 30 dias marcar um dia para a gente fazer alguma coisa junto. Meus irmãos, passou 30 dias e a gente não marcou. E sabe o que é o pior? Daqui a pouco tá chegando de novo as férias deles e a gente continua não marcando. Mas são pessoas, dentre várias aqui, que eu amo muito. E às vezes são relacionamentos, ou são tipos de relacionamento que a gente precisa desapegar. Às vezes não é a pessoa que você tem que desapegar, mas é o tipo de relacionamento que você tem. Tem pessoas, às vezes, que o novo de Deus não está acontecendo na vida dela porque a prioridade dela é o filho. É a forma que lida com o seu filho, que se relaciona com o seu filho. E Deus quer liberar o novo para ela, mas ela fala: não, Senhor, mas deixa eu só, meu filho tem que ficar dependente, deixa ele crescer. Mas quando é que ele vai crescer? Calma, ele já está terminando o mestrado. Depois eu vi um novo mestrado, vi um doutorado, e aí ele vai estar independente. Ei, solta o seu filho. Tem pessoas que não progridem porque ficam presas ao seu filho. E nem o filho progride também, porque a mãe não solta. O moleque, a menina não quer independência porque não corta o cordão umbilical. E às vezes você pensa: pô, esse filho é muito dependente dessa mãe. Não é, a mãe que é dependente do filho, é o pai que é dependente do filho. Não dá autonomia. Controlando, coloca o filho numa redoma para proteger a todo custo. Ei pai, ei mãe, um dia você não vai estar mais aqui. E ele vai ter que aprender com a vida. Ela vai ter que aprender com a vida. Então, deixe que aprenda enquanto você está aqui para ensinar, para exortar, para poder dizer: ó, vai até ali, mas vai, se arrisca. Ousa, vai lá. Eu estou aqui para te encorajar. E às vezes é o contrário. É um filho que já virou marmanjo, como o termo diz, né? Burro velho. E não sai de casa. E o não sair de casa, estou falando só geograficamente, fisicamente não, é emocionalmente muitas vezes. A pessoa até já foi morar, mas não consegue tomar uma decisão na vida sem consultar pai e mãe, não que não seja importante, mas tem independência de tomar as próprias decisões também. Uma coisa é pedir um conselho para o pai e mamãe, outra coisa é depender que o pai e a mãe falem sobre tudo para que dê um passo na vida. Não consegue fazer nada, porque eu preciso saber o que minha mãe tem a dizer. Talvez o novo teu relacionamento conjugal não acontece porque você fica enfiando seu pai e sua mãe no meio do casamento. Ou você não coloca, mas permite que eles se coloquem. Não aprendeu a dizer: mãe, pai, muito obrigado, mas aqui é minha família. Aqui eu tomo decisões, aqui eu governo, aqui eu lidero. E é por isso que às vezes a sua vida não está progredindo. Porque você está apegado a coisas ou pessoas, ou relacionamentos, ou tipos de relacionamento que você precisa desapegar. Ou às vezes você está apegado, quem sabe, a um hábito, um comportamento em secreto, que você sabe que você precisa parar com esse comportamento e não para. Como no caso do barco. Eles começaram a tirar tudo do barco, tudo do barco, tudo do barco. Mas não adiantava, sabe por quê? Quem tinha que tirar continuava lá. E onde estava? No porão. E por que eu frisei no porão? Porque o porão é a parte escura. Fica lá embaixo, no barco. No convés, todo mundo vê. Então, às vezes, a gente tem comportamentos, se finge de santo no convés, mas tem aquele nosso comportamento, aquele nosso vício, aquele pensamento que a gente esconde lá no porão, tá lá no escurinho. E você começa a tirar um monte de coisa da sua vida, mudar um monte de coisa na sua vida, mas só não muda aquilo que tem de fato ser mudado, e que você sabe que tem que ser mudado. Tem que abrir mão, que é aquilo que geralmente vai doer na tua carne. Mas enquanto não tiraram Jonas do barco, a tempestade não acalmou. E se ele não fosse tirado, o barco ia afundar. E talvez todos morressem. Então o que você precisa tirar do seu barco nesse momento? Quem você talvez precise tirar do seu barco? Ou que formas de relacionamento você precisa tirar, desapegar? Para que o novo de Deus de fato aconteça na sua vida? Mude o que precisa ser mudado. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês para que o novo de Deus aconteça, para que novas conquistas aconteçam, você precisa confiar, entender que é o novo de Deus a sua vida. Porque às vezes a gente pede o novo de Deus, mas às vezes o que Deus tem para nós, a conquista que Deus tem para nós, o novo que Deus tem para nós, das duas uma. Primeiro, às vezes não é exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes Deus prepara caminhos para a gente que não é exatamente aquilo que a gente gostaria na vida. E aqui eu queria compartilhar algo com você, pessoalmente. Como vocês já sabem, já fui oficializado, estou voltando para o seminário. E se você entrou pouquíssimo tempo na igreja, talvez você não saiba, mas já tinha entrado no seminário antes. Eu entrei no seminário e, na época, quando naturalmente começou a se falar disso, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Eu falei, não, não quero ser pastor. Eu não tenho nenhuma vontade de ser pastor. E aquilo começou a me incomodar de falar em ser pastor. Eu só queria entrar para o seminário para ter conhecimento, para estudar. Porque eu gosto de aprender, estudar, eu queria aprender. Mas era só isso. Eu não queria ser pastor. E isso começou a me incomodar, a ponto de eu chegar ao pastor e falar, pastor, eu preciso sair, não está dando mais. E eu saí do seminário. E agora eu estou voltando para o seminário. E qual é a diferença dessa vez que estou voltando para o seminário? A diferença é que dessa vez não é que eu não queria ser pastor, eu não queria ir para o seminário. E minha vontade de ser pastor continua zero, ser pastor. Eu não tenho a menor vontade de ser pastor. Só que diferente da outra vez, eu entendi que Deus tem um chamado para mim. Deus tem algo para mim. E algo que tudo indica passa pelo caminho de seminário. E talvez seja o ministério pastoral. Tem vontade nenhuma. Mas a diferença é que hoje a minha vida está inteiramente entregue ao novo de Deus para minha vida. Então não sei, se for para ser pastor, serei pastor, se for para ser pregador, serei pregador, se for para, não sei o que é ainda exatamente, mas eu sei que passa por esse caminho. E diferente daquela vez, o que vai contar mais não é minha vontade, mas é a vontade de Deus para minha vida. E às vezes a gente precisa ter coragem para desapegar daquilo que muitas vezes é a nossa vontade, é o nosso sonho. E a gente entende que Deus tem um caminho para você, que é diferente daquilo que você sonhou para sua vida. Mas que é aquilo que Deus tem para você. Então, a gente precisa ter coragem para falar, Senhor, eu quero o novo do Senhor para minha vida. Seja ele qual for. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, para a sua vida, e às vezes Deus quer fazer algo através da sua vida, que era o caso de Jonas. O que Deus tinha para Jonas não era para Jonas, era para o povo de Nínive, era para os ninivitas. E Jonas fugiu, mas aquele era o propósito dele, aquele era o chamado que Deus tinha para ele. Tanto que Jonas, de tanto tentar fugir, e eu me identifico muito com Jonas, um dia eu falo um pouco mais sobre essa minha relação com Jonas, numa oportunidade, não hoje. Eu falo da conexão, do alinhamento que eu tive com Jonas, nossa, como eu me identifiquei com Jonas. Mas é conversa para um outro momento. Jonas vai, e eu imagino Jonas chegando em Nínive, porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse Nínive, porque Nínive era inimigo dele, do seu povo, ele era inimigo de Nínive. Ele tinha sido invadido, tinha sido saqueado, ele odiava aquele povo. Então como é que o Senhor tem para mim um propósito, onde o Senhor quer que eu vá lá e profetize, leve uma profecia para perdoar aquele povo? Não, Deus, faz isso não. Eu quero ver eles queimando, eu quero ver todo mundo sendo destruído, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, perdoa não. E Jonas vai, e qual era a profecia? Em hebraico são 5 palavras só, era só isso que tinha que fazer, falar 5 palavras, em hebraico 5 palavras, na nossa tradução, ainda 40 dias Jonas será subvertida. E eu imagino, isso aí não está na tradução, é GVA, a tradução é GVA, é Gilson Venâncio atualizado. Eu imagino Jonas, é minha mente aqui, imaginando ele chegando, era uma cidade que você tinha que andar por 3 dias para poder andar aquela cidade toda, que era uma cidade grande. Eu imagino Jonas falando, ó, em 40 dias de Nínive será subvertida. Já falei, se você não ouviu, o problema é seu. E vou para lá, ó, em 40 dias Nínive será subvertida. Não estou entendendo nada que você está falando, eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estou dando a profecia. Se não quiser ouvir, já é problema seu. Deus, eu estou falando. Tamanha era a má vontade de Jonas de que aquele povo fosse perdoado. Então, o primeiro ponto é esse. Às vezes, o novo de Deus não é exatamente aquilo que você esperava ou aquilo que você gostaria. Segundo ponto, sobre o novo de Deus, eu quero falar rapidamente sobre José e o Ministério de Louvor. Se quiser, pode se aproximar, que estou chegando na conclusão. José do Egito. Todo mundo conhece a história de José do Egito. José teve um governo revelado em sonho para ele. José sonhou o quê? Olha, ele falou para os seus irmãos, eu sonhei que a gente estava colhendo trigo, e o meu feixe de trigo ficava em pé, falou para os seus irmãos, e os feixes de vocês ficavam baixados, se prostravam diante do meu feixe de trigo. Isso gerou inveja nos seus irmãos. Aquilo era uma profecia de quê? De governo para José. Aí depois ele teve um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Então o que é que Deus tinha para José do Egito? Governo. Então às vezes a gente pensa, Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim algo maravilhoso, algo muito bom, mas às vezes até que isso aconteça, você passa por caminhos que às vezes pode parecer que aquilo não vai se cumprir na tua vida. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Queriam matar José. E quem queria? A sua própria família. Não eram desconhecidos, não era um povo rival, era a sua própria família, seus próprios irmãos queriam matá-lo. E jogam José numa cisterna, e ele fica lá preso. E aquilo poderia ser o fim dele. Mas o irmão intercede e fala, pô, pra que matar? Tá vindo um povo lá, vende como escravo. Então primeiro, ele é jogado numa cisterna, sem água, sem nada ali. Aí depois ele é tirado, opa, que bom, se arrependeram, vamos salvar. Não, você vai ser vendido como escravo. Lucram em cima dele. E ele é levado para uma outra terra. Aquilo não estava nos caminhos dele, aquilo não estava nos planos dele. às vezes a gente passa por desertos na nossa vida, por caminhos na nossa vida, por traições. E às vezes gente muito próxima da gente, às vezes familiares mesmo. Quem nunca, talvez já tenha sentido a dor de ter sido traído pela sua própria família. E às vezes a gente pode pensar, olha, o novo de Deus não vai acontecer na minha vida. Foi, Fernandinha? Já perdoou, Fernandinha, sua família? Amém. Então agora faz o quê? Olha para frente, não olha mais para trás. José também perdoou sua família. E então às vezes a gente pode pensar que o novo de Deus não vai acontecer, a gente pode pensar que a gente foi abandonado, que Deus não está olhando. Mas eu quero falar uma coisa para você, meus irmãos, para vocês. Tudo aquilo que Deus tem para sua vida, a não ser que você impeça pelo livre-arbítrio, vai acontecer. Só precisa se manter fiel. Como José do Egito. Ele foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi traído, mas ele manteve o coração dele reto. Ele manteve o coração dele no Senhor. Ele se manteve fiel. E tudo aquilo que acontecia, que podia parecer até que ele tinha sido abandonado, tudo fazia parte do plano que Deus tinha na vida dele. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, não sei o que está passando, não sei qual a dificuldade você está vivendo hoje na sua vida. Eu não sei qual é o desafio que você está vivendo. Seja no campo das finanças, do trabalho, carreira, relacionamento, espiritual, emocional, saúde, eu não sei o que é. Mas eu quero que você saiba, tenha uma certeza, você que está aqui, você que está aí acompanhando na internet, Deus tem novos começos para você. Deus tem novas conquistas para você. E não importa o que aconteça na terra, Ele continua no controle de tudo. Ele continua sendo bom. E o novo de Deus vai acontecer na sua vida. Como aconteceu com José do Egito, que perdoou sua família. E não só perdoou sua família, mas deu terra para sua família. Onde eles estavam vivendo, começou a ter uma época de seca, e José falou, vem todo mundo para cá, eu vou dar terra para vocês, eu vou dar alimento para vocês. José manteve a sua família. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém? Então o que é que a gente precisa para que o novo de Deus aconteça na nossa vida? Três pontos. Deixe o passado para trás. Se tem algo que você tem muita, sente muita falta, honra. Não precisa esquecer isso. Continua na sua lembrança, mas deixa na lembrança. Que é passado. Não olha para trás. Segundo ponto. Desapega daquilo que não cabe mais na sua vida. Desapega de relacionamentos que não fazem mais sentido, ou desapega da forma velha de se relacionar que não faz mais sentido, e se relaciona de uma forma nova. E terceiro ponto, confie no que Deus tem para você, confie que o novo de Deus é bom, o novo de Deus é perfeito, o novo de Deus é agradável, mesmo que talvez você nem entenda hoje. Não tenha medo. Não tenha medo para onde Deus quer te levar. Não tenha medo do que Deus quer revelar para a sua vida, na sua vida, através da sua vida. Confia nele. Independente do que seja, independente de ser a sua vontade ou não, confia e obedece. Se mantenha fiel e obediente. Mantenha o teu coração firme no Senhor. E o novo de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Então eu quero orar com vocês.
Pai, estamos diante de Ti, Senhor, com o coração. Eu clamo que nossos corações nesse momento estejam entregues ao Senhor. que a nossa vida, nesse momento, esteja entregue ao Senhor. E se tem algo na nossa vida hoje que nos impede de se achegar ao Senhor, de nos achegar ao Senhor, de nos render ao Senhor, repreende, Pai. Se são pessoas que estão impedindo que a gente se achegue ao Senhor, tira da nossa vida. E se não der para tirar, se não for para tirar, muda a forma com que a gente se relaciona com essas pessoas. Que seja o tipo de relacionamento agora que edifique, que aponte para o reino. Se o nosso trabalho impede que a gente tenha um relacionamento mais próximo com o Senhor, Senhor, tira a gente desse lugar, Pai. E se não for para tirar, pelo Teu poder, faz com que a gente transforme esse lugar. Se for um lugar ímpio, Pai, que a gente se torne santo através do Seu poder, Pai, e para a Sua glória. Se a gente não puder mudar de ambiente, Senhor, que pelo Teu poder, que a gente seja canal de mudança de ambiente, Senhor. Então tudo, Senhor, que há em nós e ao nosso redor, que te impede, que nos impede de se aproximar ao Senhor, que o Senhor faça com que caia por terra, Pai. Que nada, nem nós mesmos, Pai, possa nos impedir de nos aproximar do Senhor. E assim, Senhor, viver o Seu novo. Viver novos começos do Senhor para a nossa vida. Viver novos começos na Sua presença. Viver novas realizações do céu, Pai, para a nossa vida. Fica conosco, Senhor. Cuida da gente. Continua nos abençoando. Continua nos protegendo. Continua nos cuidando. Porque somos Seus filhos, Pai. Somos Seus filhinhos, Pai. E ao mesmo tempo que eu peço, já te agradeço. Porque assim, o Senhor sempre fez, faz e continuará fazendo. E por isso, nós te agradecemos. Em nome do Seu Filho, Jesus. Amém.